Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Feliz sexta-feira!
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Sextou, hein? Ótima tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações para os nossos queridos ouvintes. E participe também, enviando sua mensagem para o WhatsApp 988291029. E daqui a pouco, hein, tem ele, a participação do nosso repórter Coutinho Neto, com muitas notícias aí para nós daqui a pouquinho. 12 horas e 11 minutos, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento Mix Mateus e Liels. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Liels, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex. Você em evolução, inscrições abertas. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 12 minutos, iniciando as manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: pacientes vão parar na enfermaria por ausência de quartos liberados para o PlanServe. Gente, o PlanServe, que é o plano de saúde dos servidores públicos do estado da Bahia, está uma confusão. Os servidores alegam que o plano não atende, não cobre o que deveria. Por exemplo, quem tem um plano que deveria estar em apartamento, está acabando indo para a enfermaria. Está uma confusão. De uns anos para cá, eles intitulam o PlanServe como não serve. É triste essa realidade, né, Carla?
Com certeza, Kátia. Jornal Dia Teresina. Pacientes do SUS começam a receber atendimentos por hospitais privados no Piauí.
É que o governo federal, de modo geral, né, governos têm entrado aí em acordo com alguns hospitais particulares que devem, né, tributos, né, muitos devem vários impostos para que paguem dessa forma, né, fazendo um acerto aí e conveniando com o SUS e acaba atendendo aí os pacientes do SUS. Interessante isso. Folha de Pernambuco, Recife, dosimetria, aquele projeto, né? E aí o Lula, que é o presidente, veta e gera tensão em Brasília. Quando eu li isso, eu falei, isso vai dar uma confusão, ainda mais em ano de eleições, hein?
Jornal do Comércio, Recife, Justiça dos Estados Unidos valida a liquidação do Banco Master e bloqueia bens.
Banco Master. Diário do Nordeste, Fortaleza. Ceará lidera crescimento de exportações no país.
Tribuna do Norte, Natal. Oposição busca derrubar veto de Fátima à lei dos repasses aos municípios.
Correio de Sergipe, Aracaju, Economia. Sergipe gerou mais de 47 mil novos empregos formais nos últimos 3 anos.
Jornal Meia Hora Rio, mais um monstro não aceitava fim da relação. Incendiou a casa da ex para matar o namorado dela. Que absurdo, hein, Kátia?
Pois é, né? Você lembra que ontem a gente falou, meu Deus, esse ano começou assim com vários casos. Na Bahia tivemos vários casos, né? Inclusive um que também incendiou a casa, matando as duas. Porque Sim. A ex-mulher estava namorando uma outra, tinha uma outra companheira e ele não aceitava isso. E ele fez, né, infelizmente, segundo aí, ele é apontado como quem incendiou a casa. E agora este caso do Rio de Janeiro. Infelizmente, 2026 já iniciando com diversos casos de agressão contra a mulher e feminicídio mesmo. Correio Brasiliense, Distrito Federal, celebração da vitória sobre golpe, tem veto ao PL da redução de penas.
Estado de Minas, BH, nova vacina para deter a dengue.
É, exatamente, né? O ministro da Saúde, né, estava falando sobre essa nova vacina aí contra a dengue. Tomara que seja uma boa vacina mesmo para todos. Diário Gaúcho, que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, informa 35 foragidos após saidinha de Natal.
Folha de São Paulo. Cofres públicos terão que cobrir rombo de fundos de previdência com Master.
Banco Master, quero ver o que, que vai dar, se vai dar em alguma coisa, porque tem gente grande envolvida nisso. Jornal Estado de São Paulo também, né, fala sobre o assunto. Banco Master, Polícia Federal encontra, presta atenção, Polícia Federal encontra no celular de Vorcaro, que é o dono do Banco Master, indícios de ordens para ataques. É, rapaz, o que vão descobrir de coisa errada aí?
Não tá no gibi. Diário de São Paulo, Lewandowski entrega a carta de demissão a Lula e deixará o Ministério da Justiça.
É, o ministro Lewandowski deixando aí o Ministério da Justiça. O Haddad também já fala de deixar a pasta da economia e outros, né? Eu tava lendo ontem que o presidente Lula vai ter que trocar aí muitos ministros, né? Boa parte vai ser candidato. Mas no caso de Lewandowski, há quem diga que ele falou assim, olha, o barco tá afundando, então eu tô caindo fora. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. Mandar um abraço especial para o meu amigo aqui, Dr. Maurício Porto, acompanhando o Jornal do Meio Dia, né, Dr. Maurício? Ele é nosso ouvinte assíduo. Ele está desejando feliz ano novo, muito obrigada. Diz que amou a festa de Réveillon de Leus, uma festa linda. Obrigada também, que bom, a gente fica feliz, né, na nossa cidade. Ficamos muito felizes mesmo. Obrigada, meu querido amigo. Um abraço pra você, tá? Vamos marcar uma entrevista com a galera dessa, né? Voltar aqui no Jornal do Meio Dia. Já tem anos que o senhor veio ao Jornal do Meio Dia. Doutor Maurício Porto, que é bucomaxilo, né? Atua, inclusive, também no Hospital Regional Costa do Cacau. Bem, são 12 horas e 17 minutinhos aqui no Noticiário Regional. A gente inicia com o Ilhéus, sempre com o Ilhéus em destaque, trazendo informações, notícias importantes para os nossos ilhéenses, tá? Notícia da cidade mesmo. E a gente já começa fazendo um alerta sobre o CAD Único. Presta atenção, você que é cadastrado no CAD Único. Prefeitura de Ilhéus informa que não haverá atendimento do Cadastro Único entre os dias 9 e 11 de janeiro. O Sistema Nacional estará indisponível para manutenção. Por isso, tá? Estará em manutenção. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, informa que não haverá atendimento relacionado ao Cadastro Único e aos programas sociais nos dias 9, portanto hoje, que é um dia útil, né? É, sexta-feira, amanhã dia 10, dia 11 também de janeiro, em razão da indisponibilidade do Sistema Nacional, que passará aí nesses 3 dias por manutenção. Durante esse período, ficarão suspensos os serviços de inscrição e atualização do Cadastro Único, o famoso CAD Único, consulta de dados, emissão de comprovantes e demais atendimentos que dependem do CAD Único. A interrupção abrangerá tanto o atendimento presencial realizado no CRAS e na sede da Secretaria, quanto os serviços online disponíveis por meio do site do aplicativo. A secretária, no caso a Secretaria, esclarece que a suspensão ocorre por motivos técnicos alheios, ou seja, não depende da administração municipal, né? É o Sistema Nacional que está passando por manutenção e isso é normal. Os atendimentos serão retomados normalmente na próxima segunda-feira, dia 12, tá? Então tá aí, a Prefeitura agradecendo a compreensão de todos. Agora vamos falar de esporte. Esporte é sempre bom, né, gente? Pois é, Eliels recebe Desafio Master Bahia Sul de Futevôlei, ali na Avenida Soares Lopes. Então, hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, Eliels recebe aí o Desafio Master Bahia Sul de Futevôlei, que será realizado na Arena Central, localizada na Avenida Soares Lopes, pertinho do Food Park. O evento esportivo conta com o apoio da Prefeitura de Ilhéus por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. A programação tem início hoje a partir das 18h. Um horário bom, tá saindo do trabalho, você consegue passar lá, né? Para assistir.
Uhum.
Então, amanhã, no sábado, os jogos começam às 8h, tá? Com disputas da categoria 50+, seguidas pelas partidas das categorias 40+. A expectativa é de que o Desafio Master Bahia Sul reúna atletas da região e também competidores de diversos estados do Brasil. Os inscritos contarão com café da manhã, troféu, brindes e uniforme. O apoio da Prefeitura de Ilhéus reforça o compromisso em fortalecer o esporte, incentivar a prática esportiva e promover lazer, saúde e qualidade de vida. Então, já tem esse convite aí para você que é amante do esporte. Super Encontro Master Bahia Sul hoje e amanhã, ali na Arena Central. Não, é na Arena Central, lá do Aeroshake, tá? Não é do Food Park, eu errei. Arena Central, Aeroshake Ilhéus, ok? Então, presença de vários atletas da região, né? De diversos estados como Brasília, São Paulo. Inclusive, a presença confirmada de Luizinho, presidente do Master Brasil, tá? Então, tá aí o futebol, o futevôlei Master. Vai lá participar hoje a partir das 18h, 18h, amanhã a partir das 8h. Não perca e vá prestigiar o esporte, que é sempre bom, sempre importante. Bem, ontem eu comentei com você aqui sobre isso. Hoje a gente vai trazer mais detalhes. Comentei com você fora do ar, né, dona Carla?
Sim.
Fora do ar a gente conversa muitas coisas. As paredes ter ouvido, se tivesse ouvidos. Mas vamos falar sério aqui. Ontem aqui fora do ar, eu falei, Carla, você viu o vídeo dos pescadores profissionais, que faz pesca por esporte, né? Por hobby. Filmaram ocas, né? No mar de Ilhéus. Aí eu parei assim, gente, nós estamos em janeiro. Ocas? Primeiro que elas, quando aparecem no período de julho a outubro, é lá no sul do país, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pelo mar, naqueles estados. Não costumam aparecer por aqui. E que é o mesmo período que a baleia jubarte estão por aqui. E aí, de repente, em janeiro.
Orcas.
E aí a gente vai falar isso pra vocês. Orcas, né? Baleias, orcas, dão show ao lado de uma lancha aqui no litoral de Ilhéus, né, Carla?
Pois é, Kátia. Um registro raro encantou pescadores nas águas de Ilhéus, aqui no sul da Bahia. O aparecimento de orcas. As imagens feitas com celular por um mergulhador na última quarta-feira, elas mostraram aí pelo menos 3 delas fazendo um show no mar. Elas foram vistas a cerca de 28 quilômetros da costa. Apesar de ser chamada de baleia, a orca, na verdade, é um odontocito, que é o parente mais próximo dos golfinhos. O animal é um dos maiores predadores marinhos, mas está sempre afastado da costa e não oferece risco a humanos. Segundo o coordenador do projeto Baleia Jubarte, o Gustavo Ronda Milans, essa espécie tem grande população no Rio de Janeiro e litoral paulista também, de onde deve ter vindo, que foram as que foram vistas aqui em Ilhéus. O registro delas na Bahia é raro, mas biólogos dizem que em 2004, as primeiras orcas foram identificadas na altura da Praia do Forte, Arembepe e entre Ilhéus e Itacaré, em busca de alimento. E lindo demais, né,
pois
Kátia?
Pois é, olha só quando elas apareceram, em 2004. Depois disso, eu não ouvi falar de nenhum outro aparecimento.
22 anos depois.
E agora, em 2026, essas baleias dando um show por ali, que realmente a gente não escuta falar de registro delas na Bahia. Realmente, no sul do país, ali também no Rio de Janeiro, São Paulo, né, a gente escuta. Mas por aqui, né? Enfim, se tiver aumentado o número delas, ótimo, né? Uhum. Que bacana. Elas são lindas mesmo, muito lindas, 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 lindas. Imensas também. São 12 horas e 24 minutos. Essa semana também falamos aqui de vagas na UFSB. Agora a gente vai falar da UESC, que ofertará via SISU 1.874 vagas em 35 cursos. Inscrições começam no dia 19. Então preste atenção, você que quer entrar na UESC. Universidade Estadual de Santa Cruz, que ofertará 1.874 vagas em 35 cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU, neste ano. No total de vagas, 868 vagas são destinadas à modalidade ampla concorrência e 1.006 serão oferecidas na categoria de reserva de vagas em ações afirmativas. Das 1.874 vagas, 655 são para candidatos que tenham cursado todo o ensino médio e os 4 anos do ensino fundamental em escolas públicas que se autodeclararam pretos ou pardos. 211 vagas para o mesmo perfil anterior, mas que não se declararam pretos ou pardos. 70 vagas para candidatos indígenas e quilombolas. E mais 70 vagas para pessoas com deficiência, que é o PCD. Então, o gerente de seleção e orientação da UESC, o professor Eduardo Palmeira, chama a atenção para o edital 022 de 2025 do MEC, Ministério da Educação. Esse edital do MEC, que é o Ministério da Educação, que prevê que o candidato pode utilizar para concorrer no SISU 2026 notas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, de 2023, 2024 e 2025. O candidato também não pode ter zerado a redação em nenhuma dessas edições e não tenha participado na condição de treineiro em pelo menos uma dessas edições, né, Carla?
Exatamente. No bacharelado, a UESC oferta aí os cursos de administração, agronomia, biomedicina, ciências biológicas, ciências contábeis, ciência da computação, ciências econômicas, comunicação social, direito, enfermagem, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, física, geografia, línguas estrangeiras aplicadas às negociações internacionais, medicina, medicina veterinária, matemática, psicologia e química. Em nível de licenciatura tem aí, né, vagas para ciências biológicas, ciências sociais, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras, no caso aí português e espanhol, tem letras português e inglês, tem também para matemática, pedagogia e química. As inscrições do processo de seleção para o SISU 2026 ocorrem no período de 19 a 31 de janeiro pela internet.
É isso aí, então participe. Nós vamos acionar ele, o nosso repórter, a partir de agora.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é sexta-feira. Carla Menezes, muito boa tarde. Ótima sexta-feira. Um excelente trabalho para você também, Carlinha. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Primeira parada, zona sul da cidade de Ilhéus. Durante rondas ostensivas realizadas no bairro Nelson Costa, zona sul da cidade, em a localidade conhecida como Paraguai, uma equipe da 69 Companhia Dependente de Polícia Militar, após receber denúncia de tráfico de drogas e também denúncias de porte ilegal de arma de fogo, realizou averiguação na área indicada no Paraguai. Durante a ação, foi identificado e abordado um indivíduo em atitude suspeita, sendo encontrados em sua posse um revólver 38, com numeração suprimida, 7 munições, 38, a quantia de R$61 em espécie, 6 buchas de substância análoga à maconha e um pino de substância análoga à cocaína. do indivíduo e toda a porcaria apreendida foram apresentadas à autoridade policial competente para a adoção das medidas cabíveis na velha e querida Sétima Corpim. De nossa região do Cacau, o Ministério Público do Trabalho investiga acidente de trabalho que resultou na morte de um trabalhador rural no distrito de Poço Central, no município de Aurelino Leal. O caso, segundo o Ministério Público do Trabalho, aconteceu na última terça-feira, na Fazenda Pontal. A vítima, Aloan Lima, tinha 27 anos de idade e estava realizando atividades no processamento de ração animal quando caiu dentro de uma máquina de milho utilizada na produção da ração. Pessoas que estavam no local tentaram prestar socorro, mas o trabalhador já estava sem sinais vitais ao ser retirado do triturador. A morte foi causada por sufocamento. Com a instauração do inquérito, o Ministério Público do Trabalho irá apurar as condições em que a atividade era executada na fazenda, verificando a segurança das máquinas, o fornecimento e uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, e também o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho no meio rural. Já no extremo sul da Bahia, um segundo corpo de mulher foi encontrado no distrito de Veracruz, município de Porto Seguro, em menos de uma semana. A ocorrência foi registrada na manhã de ontem, quinta-feira. Segundo as informações, o corpo estava em avançado estado de decomposição e foi localizado a cerca de 2 quilômetros do distrito de Veracruz e a aproximadamente 30 metros da BR-367. Esta vítima ainda não foi identificada. O que se sabe é que a mulher vestia um top amarelo, um short vermelho. A perícia esteve no local, mas até o momento a causa da morte não foi informada. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Porto Seguro. E este é o segundo caso semelhante na região, tendo em vista que na última segunda-feira, outra mulher, também ainda não identificada, foi encontrada morta às margens da mesma rodovia, também no distrito de Veracruz. Na ocasião, a vítima apresentava ferimentos na cabeça causados por objeto contundente. Próximo ao corpo havia uma corda, o que levantou a suspeita de que ela poderia ter sido levada ao local amarrada. Ainda no extremo sul da Bahia, Erivan Ferreira de Lima, um dos suspeitos de envolvimento na morte de dois vizinhos na cidade de Porto Seguro em agosto do ano passado, ele foi preso. Segundo a Polícia Civil, o comparsa dele, Matheus Augusto Silva de Oliveira, permanece foragido. O crime aconteceu no dia 22 de agosto de 2025. As vítimas: o vendedor Leandro Neres dos Santos, de 34 anos, e o recepcionista de hotel Rafael Santana de Jesus, que tinha 36 anos. As investigações apontaram que os suspeitos e as vítimas se conheceram através de um aplicativo de relacionamento. Olha o perigo! Ainda não há informações sobre a motivação dos assassinatos. Os dois vizinhos foram encontrados mortos com marcas de violência. Ainda no extremo sul da Bahia, a Polícia Civil prendeu ontem, quinta-feira, um homem apontado como sendo uma das lideranças de uma facção criminosa com atuação em Onápolis, região sul baiano. A ação aconteceu na cidade de Serra, no estado do Espírito Santo, com apoio da Polícia Capixaba. Segundo a 23ª Corpim, Jefferson Quaresma Mota, de 38 anos de idade, conhecido como Dazim, coordenava à distância atividades ligadas ao tráfico de drogas no sul da Bahia, além de sequestros, torturas, homicídios e lavagem de dinheiro, tudo isso praticado no extremo sul. Durante a operação, também foi presa Michele Alves dos Santos, 26 anos, companheira de Jefferson, apontada como participante direta da organização criminosa. As investigações, conforme o delegado Moab Macedo, indicam atuação relevante dos envolvidos dentro da estrutura da facção, o que embasou os pedidos judiciais. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial, mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, mas que permanece lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já, Carla Menezes.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 43 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Ilhéus. Bem, vamos liberar logo, Carla, a participação do nosso ouvinte?
Vamos sim, Cátia. Vamos dar espaço, né? Inclusive a turma está aqui perguntando: esse é o canal da reclamação? Vamos abraçar aqui o Siso Boy, tá passando por aqui, viu? Diz que tá ligado no Jornal do Meio-Dia.
Sim.
E ele citou, ele comentou, né, Cátia, uma de nossas notícias. Ele disse aqui: olha, já teve outras aparições de orca na nossa região. Temos fotos do nosso amigo e cozinheiro gourmet e também pescador Demostinho, com um filhote que morreu na Praia do Norte.
E qual foi a época? Fala pra nós.
Qual foi a época, Ciso?
Né? Pra gente, porque a gente tem esse dado aí de 2004 e agora de 2026.
Exatamente. Ó, lembrando pro pessoal aqui, viu, que é mensagem de texto, viu, gente?
De áudio não rola.
Áudio agora não dá, não, né? Oi, meninas, boa tarde. Eu não perco um programa e nada de vocês. Eu me chamo César Freire, moro em Nossa Senhora da Vitória.
Olha.
Tá pedindo ajuda aqui, né? Gostaria de pedir uma ajuda a vocês, a Coelba. Só me prejudica, indo e voltando toda hora. Deu problema na minha televisão, ainda tenho. Não tenho a quem recorrer quando a gente vai lá na Coelba. Eles ficam com democracia, com, ele quer dizer, com burocracia, né, amiga?
Com burocracia, aqui, né, amigo?
Um empurra, empurra.
Dificultando, né?
Dificultando a situação.
Por,
né,
isso, Carla, que é sempre importante: a energia foi embora, registre. Entre em contato com a Coelba. Tem até o WhatsApp. Não só o 0800 que você liga, mas tem o WhatsApp também. É muito rápido o WhatsApp. Muito rápido. Eu utilizo muito. Você pega, Carla, registra essa. Essa queda de energia via WhatsApp, aí você vai ter acesso ao protocolo e tal. E aí é bom, porque se caso queime algum eletroeletrônico, eletrodoméstico, você tem como comprovar que você registrou essa queda de energia e você vai ter todo o direito de ser ressarcido, tá? Então anote aí o WhatsApp para você registrar a queda de energia, o WhatsApp da Coelba, 71 3370 3370 6350 DDD 71 3370 6350, tá? É bom, é ótimo. Ah, eu não fico sem, que inclusive eles até informam a gente: olha, informamos que a nossa equipe já está empenhada em estabelecer energia e tal. Eles mandam minutos depois de você registrar, que você já registrou, as equipes foram acionadas e tal. É importante. Eu tenho uma amiga mesmo que quase perdeu uma geladeira ali no Pontal. Outra perdeu vários produtos, eletrodomésticos dela deram um problema. Aí ela não tinha o registro. Então não adianta você procurar a Coelba sem ter registro da queda de energia. Porque o protocolo que é muito importante.
Inclusive está enviando fotos pra gente aqui da TV danificada, né? Uma lista no meio.
Amiga, eu sinto muito, né? E com essas quedas de energia constante em Ilhéus, né? Em diversas cidades aí, bem difícil.
Tem que tomar esses cuidados aí que a Kátia acabou de citar e ligar pro contato, né? Que a Kátia também acabou de passar aqui no programa. O Aldo, lá de Uruçuca também, Kátia, ele disse aqui: tô ligado no programa, um abraço para vocês.
Obrigada.
O Aldo Soares.
O nome dele?
Exatamente.
Paulo Soares de Uruçuca, um abraço.
O Aldo.
Aldo?
O Aldo.
O Aldo.
Isso.
Ah, tá, já é tudo junto. O Aldo. O Aldo Soares. Um abraço pra você, o Aldo Soares de Uruçuca. Obrigada pela audiência, viu? Um abração pro povo de Uruçuca aí, que tá sempre sintonizado aqui no Jornal do Meio-Dia, na Gabriela FM.
Por enquanto é só.
Eu tenho uma reclamação aqui que me procuraram pra fazer. Moradores do distrito de Santo Antônio, vereadores também pediram para falar sobre isso. Eles querem fazer a seguinte reclamação, pedindo para a população do distrito de Santo Antônio ter zelo pelo bem público. Claro que isso aqui não, nem todo mundo do distrito vai fazer isso, cometer esse absurdo. Mas quebraram as janelas de vidro do posto de saúde do distrito de Santo Antônio. Jogaram pedras mesmo e quebraram todas as janelas.
Vandalismo, né?
Se for vandalismo, né? O bem público, gente, se você danifica, de onde vai sair o dinheiro? Do cofre público.
Exato.
E é o dinheiro que tem que ser investido nos recursos, nas melhorias. Esse recurso tem que ser investido nas melhorias para o município, para a população. Então, obviamente que a população do Distrito de Santo Antônio, a maioria não quer isso. Mas você que é do Distrito de Santo Antônio, Distrito A, B ou C, de qual for, né, sempre oriente os amigos, vizinhos, fique de olho, não aceite ninguém cometer vandalismo. Se você vê alguma coisa, impeça, chama a polícia, chama alguém para tomar providência. E aí quebraram mesmo, né, fizeram esse vandalismo lá no posto de saúde do Distrito de Santo Antônio. Outra coisa que ocorreu lá também, pediram para falar, para a população também ter a consciência, o senso, e não amarrar cavalos nas praças. Uma praça lá toda bonitinha, arrumadinha, amarraram. Tem até a foto dessas cidadãs amarrando os cavalos, o cavalo comendo as plantas. Carla.
E fora a sujeira
toda
que faz grama, também.
Exato. Uhum. E cavalo com carrapato, com não sei o quê. Então, assim, o povo de lá tá bem indignado e pediu, né, pra gente falar sobre isso aqui. Então tá aqui a reclamação vindo do Distrito de Santo Antônio, inclusive mandar um abraço para o vereador Horácio do Pão, que também representa lá, o pessoal Horácio do Pão também pediu que a gente falasse sobre isso aqui, né, a pedido dos próprios moradores que tiraram fotos, fizeram vídeos, mandaram para ele mandou também, pedindo para falar sobre isso. Aí quando eu vi as imagens, eu falei, não, o negócio é bem sério mesmo, então vamos ter senso, vamos ter ética. É igual essa questão dos patinetes, as pessoas têm que ter o cuidado, sabe? A preocupação. Ah, eu tô pagando pra usar. Beleza, você tá pagando pra usar, mas tem a ética ao usar pra que não danifique, né? Porque a falta da ética de algumas pessoas aí que usam o patinete sem cuidado só contribui pra danificá-lo. Então, assim, aí no interior da Bahia é a única cidade que recebeu, que tem aí o patinete, né? Que a prefeitura trouxe aí, tem concessão aí à empresa. Nós só temos em Salvador. E agora Ilhéus. Aí Ilhéus vai deixar de ter por causa disso? Por causa de alguns que não sabem utilizar, Carla? Só sabe danificar? Ah, pelo amor de Deus, tem muita gente utilizando aí para trabalhar, utilizando de forma adequada, né? Necessária. Ontem eu vi vários turistas que estavam aí no navio, Carla. Aí estavam ali pela Praça do Eduardo, ali a Praça da Catedral. Aí pegaram o patinete, ó, foram lá pro porto pra poder pegar o navio. Olha que bacana,
uhum,
né?
Uhum.
Utilizaram de forma adequada. Então, pessoas que já estão acostumadas a utilizar em outros locais do país. Então é isso, você tá na Praça do Eduardo, quer ir pro final da Soares Lopes, pegou ali o aplicativo, ó, pá, pegou seu patinete e vai, de forma adequada.
Ninguém pega o próprio carro, ninguém pega a própria bicicleta e joga dentro do mar, né, e enterra
canal,
na... Entendeu,
né?
Kátia?
Por isso que a gente tem que aplicar. O que a gente não quer pra gente, a gente não tem que querer pra ninguém.
Pros outros, exatamente.
Isso se faz. Diga, Carla, tem alguma coisa aí no WhatsApp?
Pois é, tem o Alex, morador do Alto do Carvalho, ele disse assim, ó, estamos com uma dificuldade na questão do lixo doméstico, pois antes tinha uma caixa recolhedora na entrada da rua para podermos colocar. Depois que o posto de combustível que tem aqui próximo mudou a direção, hoje o recolhimento dessa caixa no entulho, no intuito de acabar com esse lixo, ou seja, tirou, né, a caixa.
Tirar a caixa de lá.
Exato.
Local.
E agora, vamos colocar o lixo aonde? Já tem uns 6 meses que tirou a caixa e agora somos obrigados a colocar o lixo no chão. E ainda tem os maus educados que, por não ter a caixa, colocam em qualquer lugar. Ou seja, uma verdadeira bagunça. E ele disse aqui, olha, peço encarecidamente uma solução, por favor.
Então, atenção aí, Secretaria de Serviços Urbanos, né?
Alto do Carvalho.
Verificar isso no Alto do Carvalho em relação a onde a população está colocando lixo. para que o carro possa passar e recolher.
Passa o nome da rua para a gente direitinho, né, Kátia?
Seria interessante para a gente caminhar aqui e fazer essa solicitação.
Isso.
Esse pedido aí, para atender a população.
Isso.
Mais alguma coisa?
Não, por enquanto é só.
Então, vamos de informação. Vamos dar uma passadinha por Salvador, falar sobre uma lei. A Prefeitura sanciona a lei, Prefeitura de Salvador, tá, gente? Sanciona a lei que proíbe a instalação de kits de praia no Porto da Barra. Entenda. A Prefeitura de Salvador sancionou a lei que proíbe a colocação antecipada de kits de praia na faixa de areia do Porto da Barra, um dos maiores pontos turísticos da cidade. A Lei número 9.928, de 2026, foi publicada no Diário Oficial do Município de ontem, quinta-feira, dia 8. Diante da sanção, os barraqueiros só poderão instalar os kits de cadeiras de praia, guarda-sóis e outros equipamentos mediante a solicitação prévia dos clientes. Em caso de descumprimento da determinação, a lei prevê as seguintes penalidades: advertência, multa, apreensão dos equipamentos, suspensão da permissão ou concessão. Além disso, em caso da instalação dos kits de praia em desacordo com a lei, os clientes poderão utilizar os equipamentos sem a necessidade de pagar qualquer valor, inclusive taxas de consumação, práticas já proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC, né, Carla?
Exatamente. E o texto da lei, ele vem sendo discutido desde o início de 2025. E o projeto da legislação foi aprovada pela Câmara Municipal em outubro do ano passado. Em janeiro de 2025, a Prefeitura de Salvador já havia definido, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, que é a SEMOP, que os kits só poderiam ser disponibilizados por demanda. A decisão foi divulgada após um vídeo viralizar nas redes, no qual um banhista afirmou que a praia estaria sendo privatizada devido à quantidade de cadeiras na faixa de areia e à falta de espaço.
Aí, só pra gente explicar esse vídeo, o banhista chegou com as coisas dele pra ele abrir ali e sentar, e ele não pôde. Porque os caras ali acharam, não, você tem que alugar, fica obrigando a gente a alugar a cadeira dele e utilizar. Isso não existe, gente. Tá? Então, essa lei aqui da Prefeitura de Salvador vem a calhar, viu? Muito boa. Essa lei proibindo a instalação de kits de praia no Porto da Barra, em Salvador, né? A instalação antecipada. Chega lá, coloca e você não pode chegar com a sua.
Uhum.
Né?
Marcando o lugar.
Que loucura. Né? Igual esse absurdo de cabana de praia querer cobrar uma taxa mínima de consumação. Graças a Deus, em Ilhéus, a gente não tem isso. Né? O próprio PROCON já identificou que em Ilhéus não está tendo isso, não teve isso no final de ano. Ainda bem, né? Os nossos turistas, os nossos moradores podem chegar em paz na barraca de praia e ficar o tempo que quiser, né? E consumir o valor que quiser, né? Bem, 12 horas e 55 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Carlaio, muito obrigado, muito especial você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da HB, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Tragédia, luto na polícia militar, luto na cidade de Guanambi, luto na Bahia. Aconteceu um grave acidente automobilístico na noite de ontem, quinta-feira, na BA-263, no trecho entre os municípios de Itapetinga e Vitória da Conquista, resultando na morte do coronel Inácio Paz Lira Júnior, aos 64 anos de idade. O coronel Lira, ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital São Sebastião, na cidade de Itambé, mas não resistiu aos ferimentos. Coronel da Polícia Militar da Bahia, Inácio Paz Lira Júnior. O coronel Lira era conhecido como humanista e um dos grandes baluartes da segurança pública baiana. Coronel Lira entrou para a história ao se tornar o primeiro comandante do Comando de Policiamento da Região Sudoeste, o CPRE-SO, deixando um legado marcante na chamada Joia do Sertão Baiano, em Guanambi. natural de Guanambi, onde residia atualmente, Coronel seguia atuando na gestão pública municipal como secretário do governo atual, sempre mantendo um perfil de liderança, compromisso institucional e dedicação ao serviço à população. A morte do oficial provocou grande comoção entre colegas de farda, autoridades, moradores da região e, é lógico, principalmente aos membros da família enlutada neste momento de dor que pertencem à família do Coronel Lira, que perdeu a vida ontem tão tragicamente em um acidente nas rodovias baianas. Mais uma morte na rodovia baiana. Um homem, identificado como Bruno Pereira de Aguiar, 33 anos, ele morreu após um confronto com a polícia militar na zona rural do município de Livramento de Nossa Senhora, também no sudoeste baiano. Segundo informações, a ocorrência foi registrada no povoado da Matinha, nas proximidades de um galpão conhecido naquela localidade. A guarnição foi acionada após uma denúncia informando que o suspeito teria furtado uma motocicleta e estaria fortemente armado. Estava berrado! Além de ter feito ameaças a familiares. Ao chegar ao local, os policiais realizaram buscas no perímetro, momento em que o homem tentou fugir pelos fundos do galpão. Durante a fuga, ele abandonou uma pochete contendo poções de maconha e em seguida passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a Popó. A polícia, claro, reagiu em justa agressão. Diante da agressão considerada iminente, os policiais reagiram para cessar fogo à ameaça. Após o confronto, o suspeito foi encontrado caído e recebeu socorro imediato, sendo encaminhado à UPA de Livramento de Nossa Senhora, onde o óbito foi confirmado pelo médico plantonista. Na ocorrência, foram apreendidos uma mata muriçoca calibre 32, munições, 10 poções de maconha. Todo o material recolhido foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais. Já no Recôncavo Baiano, um homem ficou gravemente ferido após ser atacado a golpe de facão na noite de ontem, quinta-feira, na Ilhas das Cobras e Nazaré, conhecido como Nazaré das Farinhas, Recôncavo Baiano. Segundo informações, a vítima sofreu cortes profundos na cabeça e no pescoço. Ele foi levado à emergência da Santa Casa de Nazaré, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido com urgência para o Hospital Regional da cidade de Santo Antônio de Jesus, onde permanece internado sob cuidados médicos. Já o suspeito do crime fugiu após o ataque. Vários vídeos mostram o homem correndo pelas ruas, com um facão na mão, enquanto populares tentavam contê-lo. A Polícia Civil informou que instaurou uma investigação e realiza diligências para identificar e localizar o autor da tentativa de homicídio. Mais uma tragédia nas rodovias ensanguentadas da Bahia. Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada de ontem, quinta-feira, resultando na morte de duas pessoas na BR-130, no trecho entre Mairi e Baixa Grande, no território da bacia do Jacuípe. A tragédia aconteceu na conhecida Curva do Sebo. Um caminhão, licenciado em Juazeiro, capotou no trecho. O veículo transportava uma carga de batatas oriunda de Mucugê, na Chapada Diamantina, com destino final em Juazeiro, no norte baiano. As vítimas, identificadas como Agripino e Gustavo, respectivamente pai e filho que estavam no caminhão, morreram no momento do acidente. Equipes de resgate ainda foram acionadas para realizar a remoção dos corpos, que posteriormente foram encaminhados ao Instituto Médico Legal da cidade de Jacobina. Olha, um homem que estava sendo procurado pela justiça por crime de estupro de vulnerável foi preso ontem à tarde no bairro Conceição, em Feira de Santana. A ação foi realizada por policiais militares do 25º Batalhão de Polícia durante patrulhamento ostensivo na região. A prisão aconteceu após a guarnição receber informações precisas sobre o paradeiro do tarado. Ao chegarem ao local indicado, os policiais realizaram a abordagem. Após consulta no sistema, confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto. O indivíduo, que não ofereceu resistência, que ele não é bobo, foi conduzido à central de flagrante da Polícia Civil. De acordo com as autoridades, ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando esta semana por aqui, prometendo marcar o próximo encontro com todo mundo a bordo. Na próxima segunda-feira, se papai do céu deixar, mas aqui, neste mesmo local, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa. Hoje é sexta-feira, então informação que você precisa na hora do rango. A todos, um excelente final de semana, assim também para você. Uhum. Carla Menezes, um ótimo final de semana, vem chuva por aí, Carlinha. E para você também, Kátia Gomes, um excelente final de semana e até segunda-feira, se papai do céu deixar.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada, bom fim de semana para você e até segunda-feira, isso mesmo. Pois é, e nós vamos encerrar por aqui a edição de hoje, dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda às 12 horas com mais edição do JMD. Bom fim de semana, Carla, bom fim de semana a todos e até segunda.
Ótimo final de semana para você também, Kátia Gomes, para você, Coutinho Neto, para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento Mix Mateus, Shopping Jequitibá, Unex e Lojas Universos. Tá chegando o Pagode Brasil.